Havendo lúmulo legal, em nome de Deus, por abertos trabalhos da presente sessão ordinária. Apreciação da ata 31 será na próxima sessão. Não temos leitura dos expedientes, não temos requerimentos escritos, mas está aberto requerimentos verbais. Vereador Paulo Giraldi.
Senhor presidente, colegas vereadores, reitero a saudação ao público presente. Eu quero só encaminhar um requerimento, senhor presidente, solicitando ao poder público um estudo para a colocação de redutor de velocidade e faixas de segurança na rua Gilberto Maia, entre a rua Palmiro Pandolfo e a rua Antônio Galon. Eu já quero deixar, posso já deixar a justificativa, daí eu não preciso voltar. Pode estar, tá.
À disposição, vereador Gilmar José Treviso.
Senhor presidente, nobres vereadores, vereadora, aos que nos prestigiam ainda aqui nessa noite, minha saudação. Eu só queria fazer um comentário que foi levantado na outra. Em forma de requerimento ao senhor presidente, se há possibilidade, de acordo com os demais vereadores, que, claro, dentro de um diálogo, que nós pudéssemos um horário possível para todos, que seja marcado, conversado com os demais vereadores, nós discutimos, foi levantada uma questão sobre a venda da antiga Câmara de Vereadores. A possibilidade de nós conversarmos e nós nos entendermos e que nós possamos achar uma solução e nós não falarmos ir na rua, primeiro os vereadores sentam juntos, têm uma opinião, e depois nós podemos levar o prefeito municipal. É uma ideia que estou dando ao senhor presidente, com essa possibilidade, se concordarem. Obrigado.
Muito bem, vereador. A palavra continua à disposição. Vereador Vítor Guzardo.
Presidente, mais uma vez de saúde. Só gostaria que a mesa fizesse um ofício e encaminhasse ao Guaporé Freehold pelo brilhante evento que realizaram sábado, onde tinha mais de 120 participantes, e pode ser assinado por todos os colegas que queiram. Obrigado.
Palavra continua à disposição. Vereadora Andréia Caron.
Senhor presidente, gostaria de pedir a inclusão do projeto 78/2015 na ordem do dia da próxima sessão. É o projeto que concede a área do Parque Ecológico ao projeto AINE. Então, com a anuência das bancadas para a próxima sessão, com parecer jurídico e parecer das comissões. Obrigada.
Palavra continua à disposição. Não havendo mais quem queira se manifestar, eu coloco os requerimentos verbais em votação. Os vereadores que concordam permanecem. Justificativa? Pode fazer, por favor.
Senhor presidente, só para justificar esse requerimento da rua Gilberto Maia, existem várias empresas aí, inclusive a escola Félix, ela solta também os alunos pela parte de trás lá. E existe um movimento onde os veículos aí transitam em alta velocidade. Como existem muitas pessoas aí, existem empresas aí, muitas pessoas transitam aí na rua durante alguns horários. Era importante até fazer um estudo, quem sabe aquela mesma faixa elevada que foi colocada na rua do Poente, se fosse feito um estudo, acho que uma, duas, lá nesse ponto, tem aí a Equimax, tem a Tames, tem diversas empresas aí, né? Bastante mesmo movimento de pessoas. E estive lá num horário de movimento e as pessoas, realmente os veículos acabam muitas vezes ultrapassando a velocidade e acaba sendo perigoso, principalmente para as crianças que saem da escola, como para os funcionários aí dessas empresas todas aí. Era isso, senhor presidente. Obrigado.
Palavra, vereador Demarco.
Presidente, só referente ao requerimento do vereador Gilmar, e eu já me manifestei em outra oportunidade dessa forma. Eu, o requerimento, tem problema, a gente aprova para estudar, fazer essa reunião, mas eu só vou participar dela se vier um ofício do Poder Executivo dizendo do interesse da venda no prédio. Eu não vou fazer nenhuma reunião, porque vai acontecer como foi da rua, isso é competência do Poder Executivo encaminhar o projeto. Então, se vier um ofício do prefeito, o projeto de lei, dizendo do interesse, eu vou participar da reunião, porque nós vamos fazer uma reunião, vamos debater um monte e não é competência nossa. Então eu só vou participar se eu vier um ofício do prefeito com as condições que ele quer colocar para essa casa ou já o projeto. Eu não vou participar da reunião para nós discutirmos algo que é de competência exclusiva do Poder Executivo. Então, se tiver que aprovar, eu aprovo, mas eu não vou participar dessa reunião se não houver do Poder Executivo um ofício com as condições que ele quer ou que ele quer implementar para aquele bem público.
Muito bem, vereador, a palavra continua à disposição. Vereador Walter Luiz Mann.
Senhor presidente, senhores vereadores, guaporenses que continuam nos prestigiando, eu entendo, vereador Rodrigo, que seja do executivo, né? Mas eu acho que essa casa tem que discutir os problemas da comunidade. Eu acho que cabe, sim. Eu, por exemplo, tenho um posicionamento quanto a questão da fachada da antiga Câmara. Nós temos um museu também, que já foi dito aqui, que também poderia ser colocado como negociável e preservar a nossa antiga Câmara, mas eu acho que a nossa casa tem que deve ser palco de discussão, sim, muito embora que não veio ainda, eu entendo a posição e está correto, vereador, que é uma questão do executivo, mas eu acho que nós podemos discutir e dar sugestão ao executivo. Nós temos que cobrar do executivo, e cabe, são problemas que são da comunidade, e nós já fomos provocados por uma parcela da comunidade, que são os empresários, e nós podemos sim discutir, com todo o respeito à participação e ao posicionamento do novo vereador, mas eu entendo que sim, nós podemos discutir, né? Obrigado, senhor presidente, senhores vereadores.
Muito bem, companheiro. Tem mais palavra, continua à disposição. Não havendo mais vereadores que queiram se manifestar, eu coloco em votação o requerimento do prefeito. Vai à votação para a viagem que ele fará em Israel. Foi lido antes e a gente vai colocar nesse momento em votação. Os vereadores que concordam permaneçam sentados, contrários que se levantem. Requerimentos verbais e escrito aprovado por unanimidade. Tribuna do Povo, não temos ninguém inscrito. Passamos para a ordem do dia. Projeto 75, incluso por acordo de líderes. Peço ao Luciano que faça a leitura da justificativa do projeto.
Projeto de Lei nº 75 de 2015. Ementa. Cria o programa de incentivo à correção do solo e de outras providências. Justificativa. O presente projeto de lei visa melhorar as condições de solo em nosso município, proporcionando o aumento da produtividade das propriedades rurais, fomentando a produção do setor primário do nosso município e, em decorrência, gerando acréscimo no índice de retorno da receita do ICMS. Para o conhecimento de Vossas Excelências, informamos que o município realizará processo de licitação para aquisição do calcário, sendo que o transporte do local da aquisição até as propriedades rurais será de responsabilidade do produtor rural. No exercício de 2015, os recursos para o desenvolvimento do programa de incentivo à correção do solo são oriundos do convênio celebrado pelo município com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A consideração dos senhores edis.
Projeto em discussão, vereador Walter Luiz Mann.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero aqui dar meu voto favorável e dizer que esse projeto tem cara e nome, vereador Pazini. E parabenizo ao vereador... Ah, não, foi... vereador Geraldo, então. Eu sei que passou por essa casa e o vereador Pazini é um dos que tem lutado muito pela agricultura do município, mas parabenizo, então, desejar o vereador Paulo Geraldo pela iniciativa de fazer esse que vem do governo federal, através do vereador, né? Mas eu quero dizer que esse projeto, um projeto que beneficia os agricultores, que tem lutado muito, o vereador Pazini, por isso que eu tenho falado que a verba, sendo o vereador Paulo César Giraldi, na qual também eu acho que foi uma das suas viagens em Brasília, e aí eu defendo, senhor presidente, que quando fala a questão de diária, fala a questão de salário dos vereadores, eu digo que o vereador, numa viagem só, ele paga todo o seu mandato. Está aqui o vereador Paulo César Giraldi, quando foi, tem conquistado, assim como os demais vereadores, né? tem conseguido verbas para o nosso município. Então, todas as viagens que o vereador vai a Brasília, normalmente ele vem com a emenda parlamentar que beneficia as obras da cidade. Obrigado.
A palavra está à disposição. Vereador Paulo Giraldi.
Senhor presidente, para registrar, agradeço também as palavras do colega vereador Walter Mann. Dizer que fico feliz em nós estarmos aprovando aqui essa noite, né, uma das conquistas que foi, e uma das viagens a Brasília, como todos, no meu pronunciamento na rádio, no sábado, eu deixei claro que todos os vereadores têm um estilo, uma maneira de trabalhar, né, e eu deixei claro que essa Câmara é uma Câmara séria, né, todos os colegas vereadores, defendo o poder legislativo, podemos discutir nas questões das ideias, nas questões, outras questões, mas o poder legislativo, eu sou defensor do poder legislativo e eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa casa aqui durante este mandato. Então, dizer que é uma luta minha, deixar justo que também o Fernando Postal participou de uma dessas viagens e agradecer ao Caio Rocha, que é o secretário, então, dentro do Ministério da Agricultura, e agradecer a interferência também do deputado Osmar Terra junto ao Ministério. Era isso, senhor presidente. Obrigado.
A palavra continua à disposição. Vereador Ademir Damo.
Senhor presidente, mais uma vez reitero a minha saudação. Eu quero parabenizar aqui o Paulo Giraldi, vereador. Eu sei que é uma luta constante, né, de várias viagens a Brasília para buscar emendas. E esta emenda que vem a beneficiar aí os nossos agricultores, eu acho que isso é muito importante. A gente sabe que, né, os agricultores vão se inscrever para fazer essa redistribuição, né, até porque o Pazini já deve ter mandado todos eles lá, né, para se inscrever para ganhar uma carga de calcário. Dá para parabenizar aqui o Paulinho, né, pela emenda do PMDB. Muito obrigado, nobre presidente.
Muito bem, Demir. A palavra continua à disposição, vereadora Andréia.
Senhor presidente, colegas, público presente, eu gostaria também de comentar sobre esse projeto, parabenizando então a busca desse recurso que veio do Ministério da Agricultura através do vereador Paulo Giraldi e do Fernando Postal, acho que eram 100 mil reais para calcário, e a partir daí começou então uma construção na Secretaria de Agricultura, junto com a Emater, sobre como seria dividido esse calcário, como poderia vir a beneficiar o agricultor. Antigamente existia uma lei, um incentivo que o município dava com calcário, e eu até em algumas oportunidades escutei agricultores e também o pessoal da Emater comentando que o calcário já não seria um dos itens, insumos, enfim, necessários para a correção do solo agora, porque já tinha sido dado tanto que as famílias não estavam mais tendo procura, que precisava incentivar de outras formas. E daí que começaram as construções do troca-troca de sementes forrageiras, que é, em vez de correção de solo, é o plantio, forrageiras de inverno, plantio para pastagem e também para os nutrientes da terra. E nesse troca-troca de sementes, tinha a participação do agricultor e uma isenção dos 20% do município se ele pagasse dentro do prazo, que agora foi dia 20, vai ser agora dia 20 de outubro, amanhã, o último dia para que os agricultores possam apresentar as notas e comprovarem o pagamento com os 20% de desconto. A ensilagem, a inseminação, os incentivos de horas máquinas gerais da agricultura, todos eles buscam incentivar o agricultor, mas exigem uma parceria, ou com a venda no talão modelo 15, com o valor que é vendido e é referenciado através de números pelo município, ou nesse pagamento das sementes com desconto, ou nos incentivos de horas máquinas, que é incentivos gerais à agricultura, que é 50% das horas solicitadas. Nesse ponto também segue esse programa de incentivo à correção de solo. O calcário, é claro que é um programa, pode ser que ele dure até metade do ano que vem e não dure mais. Quando terminar o calcário, terminou. Talvez não tenha mais o município condições de estar licitando, é por isso que se chama programa e não um serviço. O serviço tem que ser continuado, o programa pode ser extinto. Nesse sentido, o programa também prevê que o agricultor faça o frete do calcário. Ele ganha o calcário, mas ele busca o calcário, ele paga o frete. Então, é uma parceria, uma construção que eu devo parabenizar a Secretaria da Agricultura, os batalhadores, quem conseguiu a verba, mas também o apoio da Emater, que sempre tem dado na construção das políticas públicas da agricultura.
A palavra continua à disposição. Não havendo mais vereadores que queiram se manifestar, eu coloco em votação o projeto 75 de 2015. Vereadores que concordam, permaneçam sentados. Contrários, que se levantem. Projeto 75 de 2015 é aprovado por unanimidade. Passamos a palavra diretamente ao vereador Vitor Uguzardo.
Ilustríssimo presidente dessa casa, mais uma vez eu lhe saúdo. Saúdo as pessoas que ainda aqui permanecem, de uma maneira especial a imprensa falada e escrita. Queria fazer uma saudação especial ao meu ex-colega Neidão, a qual começamos junto, presidente dessa casa. Eu queria iniciar meu pronunciamento, presidente, falando sobre o que aconteceu aqui, antes da sessão da Câmara. A pessoa que aqui se expressou tem a certeza que ofendeu a todos. E coube a mim, infelizmente, ter que defender. Coube a mim. Então eu quero dizer para vocês que o que o reitor da faculdade falou aí, que hoje as instituições estão com uma carência muito grande, os políticos muito mais. E por isso que ele se expressou da maneira que se expressou, porque certamente não votou nem no seu partido e muito menos no meu. Porque ele disse, vocês são que nem o PT, que para entrar prometem uma coisa e depois fazem outra. Então eu quero dizer para essa pessoa que eu nunca prometi nada para ela e eu nunca vendi ilusão para ninguém. Eu estou aqui há 12 anos, quem quiser que bote o nome para concorrer e senta nessa cadeira aqui. E desaforo para casa eu jamais vou levar dessa casa aqui, jamais vou levar. E vou defender essa casa aqui até embaixo da água. Porque quando ele disse que política é tudo igual, ele colocou todos vocês no mesmo saco. Todos no mesmo saco. Vocês deviam ter levantado todos e ter saído e deixado ele aí. Esse era o melhor ato para fazer. Porque, infelizmente, vem aqui para conversar e vem nos ofender dentro da nossa casa. Que isso, minha gente? Onde é que nós estamos? Eu acho que nós estamos enxugando o gelo aqui. Pode falar, presidente.
Por isso que encerramos a reunião, né?
Mas o senhor tomou a atitude correta, que ele disse? A sessão está, a reunião está encerrada. Acabou. Eu não vim aqui para ouvir desaforo. E eu acho que eu tenho uma bola de cristal. Porque de tarde, quando a colega Andréia me disse que tinha que vir aqui, ela me disse bem assim, hoje de tarde às 6h30 eles vêm aí para falar da rua aí, tal, tal. Eu pensei que fosse só com os líderes. Porque eu já sabia do assunto, já tinha falado com o prefeito, já tinha ido falar com os moradores, já tinha... Isso aí vem há 15, 20 dias. Já tinha ido falar com o Júlio na empresa, com o Henrique, com eles já tinha ido falar. Só não tinha falado com o Tite. Aí não tinha falado com o Tite, tá? Eu disse para ela assim, bom, eu vou chegar 5 para 7 que não quero me estressar. Ela me disse, não, tu tem que vir, é para vir às 6h30. E aí o Vitor veio. E tem que ouvir um monte de desaforo. Então, eu acho que essas atitudes não constroem nada, meu presidente. Muito pelo contrário. Isso chama-se queda de braço. Em queda de braço ganha quem está no poder. O senhor pode ter certeza disso. Em queda de braço ganha quem está no poder. Porque quem está no poder é quem manda que tem o poder da caneta. Felizmente ou infelizmente, manda quem está no poder. E não é assim que se resolve as coisas. Aquela obra aí, o meu falecido tio Zanon, morreu esperando. E morreu a minha tia esperando. E agora que vai sair a obra, estamos aí, tira canteiro, bota canteiro, asfalta, não asfalta, faz de pavers, faz de asfalto, faz de pedra, de calçamento. Então, eu quero dizer o seguinte, o projeto vai ser licitado, tenho a certeza, e a obra vai sair. Se tiver que mexer no projeto, o prefeito não vai realizar a obra. Isso eu tenho autorização dele para dizer aqui. Se tiver que mexer, a obra não sai. Agora, alguém vai ter que dar explicação lá para vocês por que não sai. Porque eu li as assinaturas das pessoas que assinaram o primeiro baixo assinado que está na mão do prefeito. Tem gente que nem na rua mora e mora longe de 300 metros da rua. E assinou. Porque eu li. Eu não vou fazer nome aqui, quem quiser que vá lá, peça para o prefeito, que eu tenho certeza que ele vai pegar o abaixo-assinado e já está aqui, ó. Leia. Eu nunca vi uma coisa dessas na minha vida, de 60 anos. Parece a usina que nós mandamos embora lá, do Rio Guaporé. Está que nem a usina, mais ou menos. Hoje, a maior arrecadadora do nosso município é a usina que está ali na oitava. E nós mandamos embora aquela do Carreiro. Me disse o Pavinato na época, é a primeira cidade no mundo que eu vejo que manda embora investimento, Vitor. Nós não viemos aqui brigar com a comunidade, nós viemos trazer dinheiro para a comunidade. Mas nós estamos indo embora, nós não queremos briga. E foram embora. E nós ficamos aqui. Hoje, nós teríamos duas usinas. Então o senhor calcula quanto nós teríamos de receita no município. Então eu acho que essas coisas que vêm para crescer, como está vindo a universidade, nós temos aqui que se unir. E rezar que venha cada vez mais. É como disse o meu colega Mário, parece que nós somos a bola da vez, sabe? Tudo cerca Guaporé. É a universidade que quer vir, não sei o que quer vir, parece. Por quê? Porque o reitor disse aí, ó, isso chama-se qualidade de vida. É uma coisa simples. Nós temos uma boa qualidade de vida. Aí tu vai dizer para mim que é o prefeito que dá? Não. Todos fazem a qualidade de vida. Cada um quer fazer a dele e trabalha para isso e merece. O prefeito está lá para repartir o bolo e acabou. E repartir bem, porque se repartisse mal, não teria os 2 milhões para fazer a obra aí com recurso próprio. Então, economizou, fazer a obra. Agora chega na hora de fazer a obra, começa uma queda de braço. Quer canteiro, não quer canteiro, quer disso, quer não quer. Então, o que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte: se mexer no projeto, o projeto não sai. Isso eu digo para vocês. Eu queria aqui cumprimentar mais uma vez as pessoas que se envolvem na Liga de Combate ao Câncer, que estão indo agora para o interior, uma médica e uma pessoa da Liga para fazer exames no interior. Digo para vocês que não tem uma pessoa em Guaporé na fila de espera para fazer uma mamografia. Nenhuma. Tá? Porque até os 50 anos o governo não paga, paga dos 50 para cima. E quem é de 50 para baixo, o poder público paga. Então, hoje não existe nenhuma pessoa na fila de espera para fazer uma mamografia. Isso nós podemos se orgulhar, que Guaporé é assim, ó, é exemplo. E quero aqui dizer para essas pessoas que trabalham na Liga que, assim, ó, é um trabalho que cada vez cresce mais. E as pessoas estão se envolvendo e estão se envolvendo, sabe? E eu tenho certeza que a Luli é uma batalhadora, junto com agora a esposa do Cola, que é vice-presidente. Enfim, todas elas fizeram a parte delas, fizeram a sombrinha, acabou, fizeram o calendário, acabou, fizeram o brinco, acabou, fizeram o chaveiro, acabou. Enfim, todo mundo está envolvido com o mesmo espírito, que é esse maldito câncer, infelizmente, que quando a pessoa recebe a notícia, começa a contagem regressiva. E elas estão aí para dar uma mão. Eu queria dizer aqui que dia 15 foi o dia do professor, ao qual eu tenho uma grande admiração, porque eu sempre digo nessa casa que o professor é pai e mãe de todas as profissões. Tudo começa no banco escolar. Haja visto que hoje veio o reitor aí nos falar da universidade e a gente já está ansioso para que essa universidade venha e tenham a certeza que vai ser antes da universidade e depois da universidade. Isso vocês podem ter certeza. Porque com os cursos que eles vêm oferecer para a comunidade de Guaporé e para a região, a tendência é só em crescer. Queria dizer também que ontem foi o dia do médico, e aqui cumprimentar todos os médicos do nosso município e todas as pessoas que se envolvem, né, fazendo medicina. Mas não podia que eu me furtar, meu presidente, de falar do tal do Jardel. O homem que decidiu o aumento do ICMS. Está em Portugal. 37 pau de diária. Portugal vai ter eleição, né? Então o maior problema lá de Portugal parece que está no aumento de impostos. Ele deve ter ido lá para votar, né? Essas são as pessoas de bem. Essas são as pessoas que nós devemos confiar. Tipo um Jardel da vida, que está lá em Portugal, gastando 37 pau de diária. Ele e o assessor dele, belo e faceiro. É o homem que decidiu o aumento do ICMS no nosso estado. Não se esqueçam, na hora de votar, ele voltar no Jardel, segundo o Ibsen Pinheiro, né? Ele fez o gol mais bonito da vida dele. Ele chutou contra 11 milhões de gaúchos. Foi o gol mais bonito que ele fez. Esse é o gol mais bonito. Escreva lá, meu amigo Juca. E escreva lá. Escreva lá que na sessão que o senhor não estava, alguém postou no Face também que nós fizemos parte de uma corja. Nós da administração pública. Prefeito, vice-prefeito, vereador, todo mundo que é da situação faz parte de uma corja. Que tem que tirar essa corja de dentro da prefeitura. Então, escreva lá que nós fizemos parte de uma grande corja que estamos ajudando a construir esse município. E quem sabe, talvez, faremos ele cada vez maior. Aquela pessoa que ergueu a voz aí, ela falou uma coisa que eu já fui contrário aqui, que é o financiamento privado de campanha. Justamente para não acontecer o que aconteceu aqui. Porque vocês sabem todos, o Mário foi prefeito. Quando vem a época da eleição, eles pegam o tal do livro ouro e passam nas empresas para ver um dá 2, um dá 5, um dá 7, um dá 4, um dá 8. E vocês sabem que é assim e é assim. Aí a pessoa te joga na cara que na eleição passaram lá para pegar dinheiro. Então agora quer que a gente não faça asfalto. Bonito, né? Aí vocês acham que tem que ter dinheiro privado em campanha. Porque depois vem essas cobranças, minha gente. É dando que você recebe. Para mim não deram nada. Então por isso que eu sempre digo aqui, ó. Sentem aqui. Vem aqui falar de mim. Eu sei o que eu já fiz por esse município. Eu sei. Falo meia hora aqui se for preciso. Eu quero ver eles o que eles falam. Que ponham o nome à disposição. Que concorram, que experimentem. Quando toca o telefone às 10, 11 horas da noite. Experimentem. Vê que bom que é. Vocês sabem, vocês fazem parte disso. Vocês sabem. Então, minha gente, esse negócio do é dando que você recebe, esquece. Esquece, nós não servimos para isso. Vamos ver se eu tenho mais alguma coisa para falar aqui. Ah, eu queria mais uma vez falar do acordão. Não. O senhor sabe aqui que, infelizmente, às vezes eu bato no PT e o senhor me corrige. E ele me comparou ao PT. Não sei se de repente vocês estão com uma fichinha aí para me assinar, se vocês me querem, não me querem, porque eu já nem sei mais para que lado eu vou. Então nós estamos vendo agora na televisão que dizem que vão fazer um acordão para o presidente da Câmara dos Deputados não entrar com o pedido de impeachment da Dilma, em contrapartida eles não vão caçar ele. Minha gente. Aí nós viemos aqui brigar para asfaltar uma rua. Tem que cair um minuto só, em um minuto digo tudo. Tem que pegar essas pessoas, botar num saco, meu presidente, mandar uns 10 nós cegos, uns 10 para ter certeza que não sai, e largar rio abaixo. Porque nós somos mandados por essas pessoas, que dão esse exemplo, que depois eles vêm aqui e jogam na nossa cara que política é tudo igual, e é mentiroso, que promete uma coisa e depois não faz. Eu queria desejar ao meu colega e amigo Juca um bom retorno, Juca. Tá? Fazia as 3 sessões que o senhor não vinha na casa e desejar a todos uma boa semana. Muito obrigado, senhor presidente.
Vereador Walter Luiz Mann.
Saúdo, senhor presidente, vossa excelência e demais vereadores. Dizer para o amigo Vitor que não vai ser acordão nenhum, que eu também acho um absurdo, é uma vergonha, mas não vai ser porque o PT não quer. O PT entende de que não sai impeachment, né? Esse é terceiro turno, é, que nem o Lula disse, quem perdeu ensaca a viola e vai para casa e vai se preparar para a próxima eleição. Esse negar as contas já foi aprovada e eu vi um jurista dizendo que tem prazo de 15 dias para questionar o resultado eleitoral. Bom, mas isso não está em discussão, senhor presidente, e eu quero me solidarizar ao Vitor quanto a essa discussão de hoje que ele tem me contado e tem se manifestado aqui nessa discussão com os moradores. Eu fico assim, ó, eu lastimo e fico solidário ao prefeito que está realizando uma obra tão sonhada, não só pelos moradores, mas toda a comunidade guaporense está fazendo uma obra que é necessária para a comunidade toda, para a cidade toda, e está... Tem manifestação de moradores, né, que não querem que seja feita essa obra. Quantas pessoas gostariam de ter essa pavimentação em frente à sua casa? Se eles não querem, companheira Andréa, que é a líder do governo, o bairro do Curtume recebe de bom grado, lhe agradece, e estamos precisando. Lá nós não vamos questionar se tem canteiro, se não tem canteiro, portanto é obra. Eu fico solidário. Eu acho que é um absurdo que essas pessoas, que são da elite da cidade, queiram escolher o tipo de automóvel que vai passar na frente da casa deles. não pode ser caminhão, tem que ser um fuquinha, tem que ser uma caminhonete, quer dizer, de peso tanto, quer dizer, é um absurdo. Então, eu acho, assim, ó, de que com canteiro ou sem canteiro, é importante que a obra saia. Se, eu digo assim, é claro que são a minoria, o César está aqui colocando que é a minoria, e a gente não deve falar isso. Mas se fosse para aquelas pessoas, eu diria para o prefeito tirar e fazer em outro lugar. Eu acho um absurdo questionar por causa de um canteiro ou não. Nós vamos ter uma... gente, aquilo... Um dia uma pessoa disse que o cavalo andando batia embaixo. Né, batia embaixo. E foi na Câmara dos Vereadores. Não era pônei, né? E não era pônei. O cavalo andando batia embaixo. E é verdade. De tantos buracos que tem aí, vários prefeitos passaram e não conseguiram. E o prefeito agora está fazendo e está sendo questionado por causa de um canteiro. Com o canteiro, seu canteiro, é importante que a obra saia. Né? Então, me solidarizo, Vitor Hugo, tu tens razão com ter colocado isso aí, a tua indignação. O presidente que encerrou a reunião que tinha feito com os moradores, e aliás, eu achei que era com todos os moradores, ou a maioria, pelo menos aqui, veio 3 pessoas, se não me engano. Então, não representam os à vontade. Pois não.
Eu, a minha palavra, vale para 10 deles, aí, porque eu te digo uma coisa.
Não, desculpe, é assim, ó.
Só um minutinho, só um pouquinho. César, quando tu quiseres vir falar... A casa está aberta, tribuna do povo. Infelizmente, a lei não deixa, mas aqui a tribuna do povo está aberta. A hora que tu quiser vir, pode se inscrever que tu terá a palavra também.
É, o regimento
continua,
não,
vereador Walter Luiz.
O regimento não permite. Mas, enfim, senhor presidente, achei que era uma comissão minoritária. Entendo a posição deles, mas eu não concordo. Não concordo, porque é uma obra de vital importância para Guaporé. Que bom que essa administração consiga, com recursos próprios, inclusive, né, fazer essa grande obra que a comunidade de Guaporé, toda a cidade, aguarda e espera. Então, eu sou parceiro e sou solidário. Fico, não se diz com pena, eu lastimo e sou solidário com o executivo, que quando faz uma obra de anos e anos, que aquela via pública foi pavimentada na época do Eluide Oliveira Brito, com cascote, com pedra irregular, e agora durou depois de 50 anos que de pedido, aí a gente nota, e que, aliás, César, me desculpe, mas eles não pagaram a pavimentação, nem a anterior e nem essa. Estão questionando? Então, olha, eu fico magoado pelo prefeito, porque todos nós, quando nos dedicamos para uma obra e a gente faz assim, com tanta dedicação e depois se manifestação contrária, não existe. Então, eu quero me solidarizar ao executivo, ao Vitor Hugo, por ter tido a franqueza de falar na frente das pessoas, sem medo de que seja questões políticas ou não. Parabéns, Vitor, e obrigado, senhor presidente.
Eu queria aqui saudar a presença do meu amigo Jack Tremarim, que nos acompanha. É um prazer ter você aqui na nossa presença. E ao Jadre, que ainda não tinha cumprimentado, seja bem-vindo também. A palavra está com o Rodrigo Demarco.
Boa noite, presidente, casa 2, o público presente, em especial ao Neidamo, ex-presidente dessa casa, que eu tive a honra de trabalhar junto. Em nome dele, a todas as pessoas da comunidade que nos prestigia. Gente, só, eu não fiz por requerimento, até porque eu gostaria que fosse algo da casa, de todos os vereadores. Se puder só enviar uma correspondência, um votos de pesar à família Blaia Pérez, pela passagem do Edson, que era um advogado, faleceu sábado, aos 67 anos. Um amigo em particular, estava inclusive sendo para ser jubilado, né, Lucy? Pelo tempo de profissão que ele tinha, era superior aos 30 anos. E morreu de câncer com 4 meses. Em 4 meses ele descobriu a doença e a doença acabou vitimando ele. Eu vi outros vereadores, inclusive, presentes. Então, se pudesse ir algo da casa com todos os vereadores rubricando. Não fiz de requerimento justamente para não aparecer no jornal, que é uma intimidade que a família às vezes não gosta. Se puder a casa fazer em nome da Câmara e enviar à família. Presidente, referente só, até o pessoal comentou, tanto do prédio quanto da rua... É que nem a situação
da rua quanto do prédio é a mesma coisa. O vereador colocou muito bem, quem manda é quem tem a caneta. Então, a gente até pode discutir aqui na casa, mas não vai passar por aqui. Cada um vai ter uma opinião própria, favorável ou contra. Eu, particularmente, sou favorável a retirar os canteiros, né? É uma opinião que eu tenho. Não quer dizer que eu esteja certo, não quer dizer que eu esteja errado. Eu entendi um pouco dos moradores aí, até porque eu moro na mesma quadra que o César, né? A gente faz fundos. Não é a mesma rua, mas a mesma quadra. Eu só entendo, e a minha opinião não quer dizer que eu estou certo, quer dizer que eu esteja errado, que aí não é o local para os caminhões. Ah, uma outra rua, uma outra família vai ficar prejudicada, mas ali não é o lugar. Independente deles ficarem bravos ou não, eu entendo que tanto a Rua do Nascente, com aquele morro do Brunhera, quanto ali que tem que cruzar a cidade e jogar lá perto do Santo André, não é os locais. Ah, outro vai ter que ser estudado, mas ali para mim não é o local. Agora, quanto ao projeto retirado de canteiro, opinião minha, que nem eu falei, não quer dizer que eu esteja certo, eu sou favorável, acredito que tem que ser retirado, porque é uma via ali que vai dar um trânsito de veículos leves grande, e se é para fazer uma coisa, para mim, a retirada do canteiro é uma coisa melhor do jeito que está hoje, até pelo trânsito que vai ter. Então, é uma discussão que a gente teve aqui, que teve no Poder Executivo, não compete a nós. E é a mesma coisa que nós vamos ter com a Casa da Cultura, a antiga Câmara de Vereadores, porque nós já aprovamos, já discutimos isso aqui através de um projeto de lei, tem uma lei existente, e nós vamos discutir aqui nessa casa sem saber a real intenção do Poder Executivo. Então tem que vir nas duas situações, numa já está aí, como o governador colocou, o projeto vai ser implantado do jeito que está, e na outra tem que vir um interesse, tem que vir uma vontade do Poder Executivo em alterar a lei, para nós sim aí discutirmos se vai ser vendido de outra forma a antiga Câmara, ou que destinação vai ser dada. Mas eu não vejo a necessidade, não vejo a forma de nós discutirmos uma coisa que não compete a nós. O prefeito tem que mandar um ofício dizendo a intenção dele, aí sim nós vamos escutar a população. Com base nisso, nós vamos tirar um termômetro do que deve, o que a comunidade quer, mas não antes. Sem uma iniciativa, sem um empurrão do Poder Executivo. É uma lástima, nós vamos discutir de graça, para eximir o município. O município exime, bota na Câmara e aí nós passamos por esse tipo de situação. Presidente, em 2014, até o vereador Demir está aqui com a sentença, foi feito dois requerimentos pedindo informações. Na época, a presidência não acatou a decisão do Poder Executivo e não encaminhou de forma judicial o pedido ao prefeito. O vereador teve que contratar o pessoal qualificado e está aqui, ó, a sentença procedente para informar essa casa os 10 maiores devedores do município. Eu quero só fazer uma restrição e aqui um puxão de orelha à casa, porque nós temos jurídico, eu não estou cobrando a qualidade, eu sei que o Lúcio tem um excelente profissional, mas nós temos jurídico bem remunerado e não foi em 2014, não estava aí. Enfim, nós temos assessoria jurídica muito bem remunerada para ter feito essa função que o vereador teve que buscar na esfera judicial. Contratando honorários próprios, tendo que se indispor e ir atrás desse tipo de reivindicação, que é um direito à comunidade, quando nós tínhamos tudo para fazer pela casa. Nós tínhamos assessoria, nós tínhamos a negativa do prefeito, que não foi ao vereador, foi ao poder. Então a gente briga bastante aqui de respeito ao poder, mas quando o município não manda uma informação, a gente abaixa a cabeça. Então vai aqui um puxão de orelha, porque o vereador teve que buscar via judicial e está aqui, ó, procedente. Sentença procedente mandando informação. A informação de qualquer vereador aqui, ela é título de informação, deve ser respeitada, porque, que nem eu sempre digo, às vezes não tem nada de irregular no requerimento que a gente faz, mas a pessoa nos levou, o munícipe nos cobrou, e nós temos que dar esse tipo de informação a ele. Então, quero agradecer a oportunidade e mais uma vez deixar claro que a sentença foi procedente e o prefeito vai ter que enviar essa informação. Obrigado, presidente.
Vereador, também para deixar claro, em 2014 não era o Luciano. Foi pedido em 2013, era o Cleves.
Desculpa, presidente, acho que sim, a ação foi em 2014, então foi em 2013. Não.
Uhum. E nem era esse presidente, isso não quer dizer nada, mas eu estou dizendo que... E nem esse secretário. Adílio Antônio Pazini. Gilmar José Treviso.
Mais uma vez, senhor presidente, novos vereadores, reitero minha saudação a todos. Quero saudar também o ex-vereador Neidamo, que nos prestigia. Meu amigo Mário José Trimarim, que também está nos prestigiando essa noite. Não vou me reportar sobre... Só fiz um pedido especial, em nome de todos aí, com a concordância, porque a discussão vai muito longe quanto ao prédio da Câmara de Vereadores e quanto à rua. Tenho certeza que os dois lados vão ter um final feliz para todos os guaporenses. Só quero me reportar, em nome do Partido Progressista, parabenizar o grupo Caripaiguarás, que estiveram representando o Brasil, o Estado do Rio Grande do Sul e o município de Guaporé, no Festival de Folclore na Coreia do Sul, onde obtiveram a alegria de tirar o segundo lugar nesse país. Quero também comunicar e parabenizar, em nome do partido, o cidadão guaporense Marciano da Silva, que esteve participando em Niterói, no estado do Rio de Janeiro, no dia 12 de outubro, no esporte kickboxing, e obteve o primeiro lugar. Então, parabenizando o Marciano por trazer e representar Guaporé nessa categoria. Muito obrigado.
A palavra está com o vereador Mário Marocco. Peço escusa.
Senhor presidente, vereador. Não. Não tem problema, Moreto. Se esse fosse todos os erros do mundo, nós estávamos salvos, né? Mas eu queria aqui deixar minha opinião sobre essa rua tão badalada que acredito que vai sair, porque eu sou favorável, né, a construção dessa rua, que é tida e a vida como a pior rua de Guaporé, né, e eu sou favorável à rua, e principalmente sem os canteiros, né. Então, eu acho que cada um tem uma opinião, cada um tem a sua opinião, o prefeito tem a opinião dele. Quem vai fazer isso aí, essa obra, é a prefeitura, é o prefeito, e nós temos que respeitar essa obra. Se nós tivermos alguma sugestão para dar, nós podemos dar a sugestão, mas como sugestão, né? E o projeto passou por essa casa e já está autorizado e vai acontecer. Eu sou favorável, né? Eu queria falar, casualmente, no mesmo assunto, vereador Treviso, do grupo Caripaiguarás, que estiveram na Coreia do Sul, representando o Brasil no festival daquele país asiático, né? E os meninos aqui de Guaporé, as meninas, conquistaram o segundo lugar com mais de 20 países participantes. Mais de 20 países estiveram participando, e os Caripaiguarás de Guaporé, né, tiveram essa alegria de ter conduzido bem a sua cultura e de ter tirado o segundo lugar em nome do Brasil, mas também em nome de Guaporé. E é o que é um orgulho para nós aqui em Guaporé, porque esse pessoal, ele treina bastante. Esse pessoal fica aí nas noites, aqui na esquina do Conceição, treinando para aquilo que eles pretendem fazer, aquilo que eles querem fazer. E eles conquistaram. Então, eu acho que eles merecem. Eu não vou dizer que tem que se dar uma condecoração, né, mas eles merecem um elogio dessa casa, nobre presidente Moretti, um elogio da nossa casa legislativa, cumprimentando eles e com a assinatura de todos os vereadores, que eu acho que é muito importante. Olha, conquistar o segundo lugar no mundo num festival desses não é para qualquer um. Isso aí, eles merecem. O trabalho do presidente dos Caripaiguarás, o Cássio Zortea, que é o presidente, ele sempre foi atrás de tudo, de conseguir verbas, de conseguir patrocínios, conseguir um monte de coisa para que o Caripaiguarás fosse até esse país asiático, a Coreia do Sul, e trouxesse para nós o segundo lugar no mundo desse festival que aconteceu lá. Então é um orgulho para Guaporé. Eu acho que Guaporé deve, eu não vou dizer que deve, tem que homenagear, que tem que fazer uma grande coisa, mas pelo menos o legislativo, meu nobre colega Moreta e presidente dessa casa, enviar os parabéns para eles, Olha, eu tenho orgulho de ser guaporense e ter um grupo desse aí representando o nosso país lá fora. E tenho certeza que o ano que vem, o outro ano, de repente eles vão de novo. Né? E da maneira como eles encaram, da maneira como eles atuam, na maneira como eles vão ensaiar, eles estão fazendo o máximo para nós e nós temos certeza absoluta que eles realmente merecem os parabéns, tá, senhor presidente? Muito obrigado.
Muito bem, será enviado, Mário, juntamente com os veteranos Car Clube, que também merecem, e outras entidades que a gente sempre manda, mas especialmente a esse conjunto que é de tão difícil falar o nome que é complicado, né? Ademir Damo.
Olá, presidente, reitero novamente a minha saudação. Quero saudar aqui em especial ao ex-vereador desta casa, presidente Ney Damo, e a imprensa escrita e falada. Presidente, eu vou iniciar falando, endossar as palavras do Mário Marocco sobre o grupo Caripai-Guarás, né, pelo segundo lugar. E também quero parabenizar aqui a Fazenda Esperança, né, pelos 20 anos de trabalhos prestados para a nossa região, né, comunidade e nossa região. Então, também parabenizar aí a Fazenda Esperança. Eu quero, primeiramente, quando o Rodrigo já falou sobre aquilo que eu busquei desde o ano passado, a justiça é lenta, mas, felizmente, não falha. Eu, o ano passado, quando pedi para esta casa dois requerimentos, um verbal e outro por escrito, sobre os 10 maiores devedores do município, e não os recebi, a relação dos 10, eu, sinceramente, né, achei que não só eu tenho direito, como esta casa tem direito, e como qualquer um cidadão tem direito de saber. Até porque aqui é a casa do povo e todo mundo, né, tem o direito. Nós não estamos aqui para esconder nada de ninguém. Aqui nós temos que ser transparentes, nosso presidente, como sua excelência falou no início da sessão, onde amanhã vai receber o prêmio, né, nesta casa, por transparência. Então, acho que nós temos que ser transparentes. E aí, ingressei com um pedido liminar, sim, na esfera judicial, para que me enviassem a esta casa, né? Não a mim, mas a casa. E aí, foi ouvido partes, foi ouvido município, Ministério Público, enfim, até que a juíza, né, nos desse um parecer. E até vou ler algumas coisas aqui que está escrito, inclusive pelo Ministério Público. Vou ler algumas palavras aqui, não é, presidente? No caso dos autos, há de ser destacada a condição do impetrante, pois, tratando-se de vereador, que dentro suas atribuições está de fiscalizar o Poder Executivo, de modo que a autoridade coatora não pode inviabilizar o acesso às informações, sob pena da violação da norma constitucional mencionada. Mas aí, eu vou um pouco mais longe, senhor presidente. Não havendo empecilho para o fornecimento das informações solicitadas, como bem acervou o Ministério Público, resta indicado o interesse para fins fiscalizatórios na obtenção das informações para fins de se apurar eventual renúncia indevida de receita pelo gestor, que podem ser utilizadas como diligências preliminares para fins de instauração de CPI na Câmara de Vereadores, com a finalidade de averiguar suposto favorecimento indevido de contribuintes por questões políticas e partidárias. Isso está escrito no mandado de segurança, que está aqui no despacho da juíza Andréia da Silveira Machado. Pois bem, então, meu nobre presidente, acho que nós estamos aqui fazendo a nossa parte, que é fiscalizar
É para isso que nós somos eleitos. Se tem alguém que deve para o município e não quer, que na verdade devia fazer um mural na prefeitura e colocar lá todos. Todos que devem para o município. Proteger alguns, talvez, seria essa a questão do executivo? Eu não sei. Daqui a pouco está o meu nome lá na lista. E eu nem sei. Então, minha gente, eu acho que nós aqui temos que, no mínimo, ser respeitados. Porque o executivo, né, às vezes, pensa que nós aqui estamos jogando, vamos pedir uma relação de devedores, vamos jogar aí na rua aí para todo mundo saber. Né? Sei, céu, eu não tenho medo. Eu não tenho medo. Se eu estou devendo, não tem que pagar. Aliás, os que pagam, então, até porque, tem um projeto de isenção que chegou nessa casa. Tem um projeto de isenção que chegou nessa casa para ser votado, nobres vereadores. É isso, né? De anistia de juros e multas das dívidas, né, dos contribuintes. Então, eu aqui fico pensando, e os que trabalham o dia a dia e que lutam para não deixar atrasar o seu carnê de IPTU, as suas contas, aí ficam aí devendo 10 anos para o município, mando para esta casa uma isenção de multa e juro. Como é que fica aquele que pagou certinho? Aí tu paga 10 anos depois o mesmo valor, com anistia de juro e multa. Não, tudo bem, mas isso é um detalhe. Entendeu? É um detalhe. Isso é que a gente tem que justificar aqui, por quê? E aquele que luta, que trabalha dia a dia, né? Eu não estou dizendo, é o funcionário, é todo mundo que tenta pagar suas contas em dias, aí tem uns que já deixam atrasar, fica 10, 15 anos sem pagar, e aí vem a anistia. Aí depois anistia, juro e multa. É um projeto um pouco complicado para nós votarmos aqui, né? Porque realmente, isso eu acho que já foi votado uma vez, e agora volta novamente. Então são coisas... É, que eu busquei isso. E eu acho que, nobre presidente, nós temos que fazer a nossa parte. Nós precisamos saber, não como nós, como a comunidade precisa saber. Porque somos eleitos, aqui nós representamos, né, os nossos 17, 18 mil eleitores e 25 mil habitantes do município. Aqui é o local onde nós temos que ter acesso às informações, porque é um poder. E esse poder tem que ser respeitado. Mas eu, hoje, por vários motivos que a gente vem lutando, já estou aqui há quase 7 anos, protocolei nesta casa um projeto de lei legislativa que fixa os subsídios dos vereadores para a próxima legislatura. Isso não foi pensado do dia para a noite. Eu já venho pensando nisso há muito tempo. Porque são coisas que a gente vai guardando de eleição em eleição. E hoje, realmente, tomei a decisão juntamente com a minha bancada, do partido, com o apoio deles, em protocolar esse projeto do salário de vereadores na próxima legislatura. Porque entendo eu, meu novo presidente, em que temos que começar alguma mudança. E precisamos ter coragem para se fazer algumas mudanças. Então, por isso, resolvi protocolar este projeto, né, que fixa os subsídios dos vereadores. Os motivos maiores, vou falar aqui durante esses 30 dias, eu sei que vai ser um palco de vários debates aqui, por causa desse projeto, vamos debater muito, vamos conversar muito, né? Então, são vários os motivos que levam este vereador a tomar uma decisão dessa. Porque, às vezes, quando a gente aqui pede pede e pede e nada tem e nada dá e nada pode. Isso é um ano, isso é no segundo, é no terceiro, é no quarto, é no quinto, é no sexto, é no sétimo e estou indo para o oitavo. Então resolvi tomar essa decisão. Então esse projeto entrou na casa hoje, os senhores devem estar sabendo já, e vai, né, ser debatido com a comunidade durante esses próximos dias, né, com certeza vai ser muito debatido. Então era isso, meu nobre presidente, muito obrigado.
A palavra está com a vereadora Andréa Caron.
Presidente, colegas, eu gostaria de me manifestar sobre a João Manuel Pereira. Hoje nós tivemos na casa, como já dito pelo vereador Vitor Hugo, uma situação um pouco desgastante, um momento em que a gente já vinha, sabe que é um anseio da comunidade de décadas, sabe que é uma promessa de campanha do prefeito, foi do prefeito Antoninho, está sendo do prefeito Paulo, e está em licitação para a abertura dos envelopes dia 27 desse mês. Acontece que o movimento se iniciou para que a obra não aconteça num primeiro momento, porque pedir para manter canteiro e reformar com paralelepípedo é não acontecer a obra, porque a licitação é para pavimentação asfáltica, esse dinheiro provavelmente vai para Nabuco de Araújo, talvez, irmão Eduardo, Nossa Senhora Aparecida, Imigrantes. Então, é óbvio que o anseio da administração é que a obra aconteça, até porque tudo caminhou para isso. E a gente vem aqui, um direito que os moradores têm de se opor, né? Eu acho que tem que ser ressaltado que os moradores têm direito de não querer a obra, mas também deve ser ressaltado que tínhamos 3 contra e 1 a favor. E os que os a favor, a obra, também precisam ser ouvidos. A gente aqui fala da democracia e que ganha a maioria. E a maioria ela tem que ser ouvida, não alguns num abaixo-assinado favoráveis e alguns num abaixo-assinado contrários. Se é para saber a opinião dos moradores, tem que saber de 100% dos moradores e desses 100% tirar a maioria. Depois a gente tem que pensar, quem são os interessados? Os moradores que podem opinar só? Os moradores que vão ter futuramente na João Pedro Ortiz também a via de caminhões também poderiam se manifestar? E os demais? O vereador Demarco, que é da quadra dos fundos, o que tem um terreno lá, mas não, que não utiliza, quem mais pode se manifestar? A gente sai da Câmara, amanhã de manhã, 6 horas da manhã, 7 horas, tu, o Pato, quem está na rua essa hora, eu não estou, 8 horas, tu encontra a pessoa e diz, e é João Manuel Pereira? O cara é lá do Curtume, mas ele pergunta da João Manuel Pereira. Quem passa para ir até o acesso São José? Eu acho que são situações que volto, eu já falei isso para algumas pessoas, a gente tem que saber o que é importante para uma comunidade. É a maioria que tem que vencer nesse ponto. Se é para fazer abaixo-assinado, a gente tem que ouvir todos. A gente não pode ouvir alguns. Tem pessoas que não estão preocupadas com a valorização que vai ter com essa via. Essa via, pavimentação asfáltica, vai valorizar o patrimônio de muita gente. Mas tem pessoas que preferem não ter a via, não tem interesse na valorização do seu patrimônio. Tem outros que estão preocupados com as árvores. Alguns vereadores já falaram aqui que gostariam de manter canteiros, outros não gostariam. Nós temos o problema da infiltração, do custo alto. Tem algumas pessoas que gostariam de manter o canteiro, mas tirar todas aquelas árvores e fazer tudo diferente, colocar palmeiras do início ao fim. Mas então, qual é a intenção? É arborizar? É um paisagismo? Ou é a questão de natureza mesmo? São situações complexas que a gente começou a se deparar num processo de licitação andando. E agora os vereadores precisam ouvir, precisam saber o que é necessário. A maioria, pelo que eu vejo, é a favor da obra. Mas a gente não pode deixar de lembrar que tem quem é contra a obra. E daqui a pouco a gente tem uma licitação vencida, uma empresa que ganha, um início de obra e um embargo na justiça, uma liminar, trancando na frente, digamos, do morador que está aqui hoje acompanhando a sessão, do César. Ai, a empresa começou, tirou as pedras e embargaram. Como fica esse morador? Sem pedra, sem pavimentação, o dinheiro fica talvez trancado, sem outras obras. Isso são situações que a gente precisa definir. E como casa, nós temos que nos posicionar. Acho que o resultado final da nossa conversa de hoje foi muito negativo. Houve ofensa, houve desrespeito à casa, houve, mas houve alteração, foi muito para o lado pessoal e aqui não pode funcionar desse jeito. Então, não estou aqui para dar moral, mas eu acho que se a partir de hoje, quando a gente voltar para casa amanhã, isso já vai estar na rua, nós temos que ter uma posição. A gente tem, como vereador, tem que saber que não ter a obra ali vai ter consequência. E ter a obra ali tem que ter consequência. E qual é a grande maioria beneficiada? O prefeito alega, e é por isso que existe o projeto, que se tira os canteiros por causa da infiltração. Teria que fazer uma estrutura de 1 metro para baixo do meio fio para poder a água não levantar a pavimentação, porque a empresa não daria garantia, nenhuma empresa especializada daria garantia. É uma situação dos canteiros. A questão do paralelepípedo, porque o plano diretor diz que tem que fazer paralelepípedo para ter o escoamento da água. Sim, foi feita a Luiz Augusto Pupiri aqui na frente das lojas. Quando foi feita a Luiz Augusto Pupiri, o pessoal do seminário queria, em homenagem ao Scalabrine, fazer toda a Monsenhor Scalabrine. Nós temos a lei, mas a gente tem que ter bom senso. Vai dar para fazer, se a gente tirar o asfalto, vai conseguir fazer paralelepípedo ali nessa via? Não, os moradores vão ter que esperar. Então, não adianta querer, eu não quero asfalto, mas pode ser pavés daquele tipo Copacabana. A gente tem que trocar essas informações com a pessoa que nos procura. Às vezes parece que a coisa está meio assim, vamos ver. E está virando por uma situação política, para um embate político daqui a pouco. E quem sai prejudicado é a comunidade. Eu tenho certeza que se eu perguntar para cada um dos senhores, todos os senhores vão me dizer que não foi o morador da rua. Alguém fora da rua pediu quando vai sair a João Manuel Pereira. Eu estou errada? Eu duvido, eu tenho certeza que a coisa que a comunidade mais tem esperado, até porque já foi divulgado, é a rua João Manuel Pereira. E querendo ou não, é a rua da vergonha, e eu contrario aqui, teve a reunião dizendo, muitas são, várias são, quase todas são. Não, tem muitas ruas boas, tem muitas ruas boas. É claro que os caminhões tiram qualidade de vida, ninguém quer barulho, mas quem disse que vai ter uma placa indicando anel viário, saída de proibida a passagem de caminhões para o centro, suba aqui na João Manuel Pereira. Não, se vai ser proibido no centro, o caminhoneiro pode optar. É óbvio que ele vai optar pela melhor via, que é a João Manuel Pereira, que não tem um morro lá próximo ao vereador. Hoje a gente sabe que o anel viário da parte sul já está se desviando pela Pinheiro Machado. Muito passa na esquina do Pouso do Texaco. E é o que está no plano diretor. Só que no plano diretor tem essa aberração, que é o meu ponto de vista, é uma aberração, anel viário, na subida do vereador Demarco, onde tem um morro assim. Amanhã ou depois nós teremos mais loteamentos. Só que o anel viário também diz que passa na frente do SEBEM. Então o problema de caminhões não vai mudar para algumas pessoas. Então, eu só quero colocar essa situação, porque o que eu não gostaria é que o município precisou tanto tempo para investir nessa rua, e aí alguns, que não é a maioria, tem que ser a maioria. Se a maioria optar por não querer, e a comunidade for consultada, assino embaixo. Agora, se a maioria optar por querer, aí a obra tem que acontecer. Eu acho que não é uma decisão só de prefeito. Acho que é uma decisão de comunidade, é um benefício para a comunidade. Eu gostaria também de comentar, presidente, sobre a questão desse projeto das micro e pequenas empresas. A semana passada, na outra semana, a assessoria de imprensa do Informativo Regional, que é o Godinho, e também da Rádio Aurora, ele postou um material, uma imagem, dizendo que a vereadora estaria buscando beneficiar os microempresários de Guaporé. E isso foi no Facebook, eu não tenho Facebook, eu nem sabia, eu vi no jornal que saiu essa semana, e eu quero agradecer a oportunidade até dessa promoção pessoal que eles fizeram gratuitamente, a minha pessoa, pelo trabalho também, acredito que seja, né? Só que, infelizmente, assim, eu vejo que a gente, Vitor, a gente pede respeito pela casa, e a casa não se respeita. Aí teve um vereador que na postagem do Facebook colocou a título de informação, a vereadora simplesmente está copiando o artigo tal da lei federal e tal, porque o projeto veio do governo errado e que se não fosse arrumado, seria rejeitado na casa. Qual a intenção do vereador? com a vereadora, com essa publicação? Era título de informação para a comunidade? Ou podia dizer assim, realmente o projeto veio contrariando a legislação federal, mas a vereadora teve a iniciativa e a casa vai aprovar, porque é um projeto que vem beneficiar microempreendedores individuais, que e precisa disso. Não, o intuito foi bater numa situação. Então, eu quero dizer que eu não pedi para postarem, eu fiquei chateada com a colocação, parece até um ciúminho infantil, mas assim, eu não tenho Facebook, não gosto dessas promoções pessoais, dessa exposição, e eu peço para esse vereador trabalhar mais, fazer mais, daqui a pouco apresentar emendas, ou não ficar só no Facebook, né? Nós temos tantas atividades aqui na Câmara, muitos vereadores que participam, que frequentam a Câmara, que participam de reuniões fora do horário, e esse vereador não tem participado. Eu acho que eu conclamo, então, que mais coisas positivas da casa possam ser curtidas, né? Curtidas pelos vereadores como um sinal de respeito e valorização. E devo dizer que teve uma situação, e agora eu me lembro, o presidente já entra na fala de líder, depois eu não falo mais, que eu sei que o meu tempo esgotou. Teve uma situação que esse mesmo vereador teve uma fala infeliz contra dois vereadores da casa, dizendo que ferreiro, desprezando eletricista, e apareceu um papel aqui embaixo, na entrada da Câmara, no mural, um papel que de certa forma estava expondo esse vereador numa situação assim, que eu achei até chateada, fiquei chateada, mesmo não sendo do meu partido, achei que ficou chato para ele. E eu pedi, e o Ademir, o assessor, está aqui, eu pedi, tira esse papel da entrada, porque é um vereador dessa casa, ele merece o nosso respeito, independente de ter falado uma bobagem. E ele foi lá e rasgou o papel. Então, só quero dizer que, às vezes, a gente toma... Eu faria de novo, mas, às vezes, a gente toma uns tapas, assim, que daria vontade de repensar, sabe? Que tipo de respeito que a casa está querendo, que tipo de respeito que o vereador está buscando. Obrigado, senhor presidente.
Queria dizer, vereador, que eu, enquanto eu estive aqui, nunca vi esse papel, então foi retirado antes que eu chegasse, porque eu acho uma falta de respeito, tanto do que tu falasse de um lado como do outro.
Presidente, essa foi a minha intenção, retirar para que ele não ficasse exposto.
Tudo bem. Paulo César Giraldo.
Senhor presidente, colega vereadora, colegas vereadores, ao público presente, reitero a saudação, ao Diego também Tremarim, que aqui está nesta noite, né, participando. E queria cumprimentar inicialmente ao Manuel, né, reeleito então presidente dos sindicatos dos municipários, ao Jader, que também participou da eleição, e desejar ao Manuel aí muito sucesso, né, na condução do sindicato, que é o segundo maior sindicato do nosso município, né, e é importante as posições em conjunto com o funcionalismo público. Também gostaria de parabenizar a todos os professores pela passagem do seu dia, né, dia 15 de outubro, e o vereador, colega Vitor, disse bem que são pais e mães, né, os professores, né, a nossa segunda família, né, e é onde a base da nossa educação é em casa, mas a escola, ela dá continuidade para a educação de cada cidadão, né, nosso município, estado e país. E parabenizar também, no dia 18 de outubro tivemos o dia do médico, né? Parabenizar a todos os médicos que de corpo e alma, né, conseguem reunir essas duas profissões, né, as pessoas que são responsáveis aí pela nossa saúde quando nós estamos com algum problema. Dizer ao Juca que aqui está, né, desejar ao Juca muita saúde, né, estamos torcendo aí que pela sua recuperação, você fez falta aqui nesse plenário, as suas colunas, né, Juca, desejamos aí que você tenha de volta a sua saúde. Eu sei que você está, conversamos há pouco, né, mas com certeza você vai passar dessa fase aqui, vai estar bem aí, vai poder atingir aí a idade do seu Ronquete, que é 100 anos, né? O seu Ronquete, conversava com ele esses dias no São José,
E ele me dizia o seguinte, que aqui estava bem. Aí dizia, mas a gente é consciente, né? Ele é lúcido, ele leu Zero Hora todos os dias. E ele dizia, mas a gente sabe que dentro de nós é que está o problema. Nós sabemos que tudo tem uma validade. Então é muito importante as pessoas numa idade igual o seu Ronquete com 100 anos de idade, né? Isso é poucas pessoas que chegam numa idade dessas. Sobre a João Manuel Pereira, eu acho que tenho certeza que nenhum vereador aqui é contra João Manuel Pereira, até porque todos nós votamos os recursos para aquela via, que ela seja viabilizada, né? E eu acho que o prefeito ele deveria assumir mais as questões de gestão. Nós aqui não somos legisladores, nós aqui aprovamos o recurso, né, de investimento, sim ou não. Quem executa a obra é o Poder Executivo. É o Poder Executivo. Tenho a certeza que as pessoas estiveram aqui porque o prefeito deve ter dito, ó, procura a Câmara de Vereadores, como fez com os empresários da SIC, mas com os empresários da SIC, lá foi dito na reunião, né, que o prefeito só mudaria o projeto de lei da antiga Câmara de Vereadores se nós aqui mudasse a nossa opinião. Mas como é que nós vamos mudar uma opinião que nós aprovamos um projeto que veio do Executivo para a permanência da fachada da antiga Câmara de Vereadores? Aí aprovamos um projeto para permanecer a fachada da antiga Câmara de Vereadores. Aprovamos nessa casa. Sim, a venda, mas preservando a fachada. Sim, de venda, mas preservando a fachada. Quem tem que resolver é o prefeito, como o Rodrigo de Marco falou, o prefeito tem que pegar o projeto, e se ele quer derrubar o prédio, manda para cá, para essa casa. Quem é favorável vai se posicionar favorável, quem é contrário vai se posicionar contrário. Nós não temos que estar, nós aqui, se desgastando sem necessidade, se o projeto tem que vir do executivo, né? Queria aqui pedir até desculpas, eu cumprimentar o Neidamo, que foi presidente dessa casa, vereador também, aqui da nossa casa. Então eu acredito que o prefeito tem que encaminhar o projeto da maneira que ele acha que tem que encaminhar. Eu dei a minha opinião já, que nós aqui dessa casa apresentamos uma emenda no orçamento e destinamos os recursos necessários para a construção do primeiro pavilhão do centro de eventos. Para essa casa, que deixa de utilizar valor do orçamento 6%, valor constitucional 7%, utiliza 1,5%, em 2 anos já deixou de utilizar 2.800.000, o que quer para essa casa aqui destinar 700.000 reais, que é o primeiro pavilhão, que é o que os empresários falaram. Nós poderíamos, né, na hora que vier orçamento aqui, nós podemos fazer uma emenda, retirando algumas rúbricas e colocando para a construção do centro de eventos. Mas acredito que a intenção também da construção do centro de eventos, na semana passada teve um projeto, na semana retrasada nessa casa, tirando 37 mil do centro de eventos para a colocação da compra de um terreno, numa parte de um lote lá no triângulo próximo ao, naquele triângulo próximo ao lado do Curtume. Então, acho que tem que vir do executivo o projeto, e nós temos poderes também de fazer uma emenda no orçamento e destinar esses valores, né, esses valores para a construção do primeiro pavilhão. E a João Manuel Pereira é o prefeito que executa a obra. Nós não executamos obras, nós só aprovamos os projetos que vêm de lá. Se tem o canteiro no plano diretor, se o prefeito ele quer responder, né, por uma ilegalidade, ou se é legal ou ilegal, não sei, ele vai responder, né? Mas aqui nós ninguém somos contra a João Manuel Pereira, porque nós aprovamos 2 vezes já. Nós aprovamos um valor de 1,5 milhão, que aí, eu não sei, acredito que o governo houve PAC, né, teve problema, e depois nós aprovamos mais 700 mil, mas nós aqui somos favoráveis, nós não somos contrários. Mas era o meu colega, para título de conhecimento, Gilmar Treviso, que eu encontrei o Vilso Ricardo Galina, e perguntei se tinham arrumado os braços na frente da casa dele. Aí ele me disse o seguinte, vieram lá para arrumar os braços, mas não é lá o lugar. Eu disse, mas como não, tu não está... Ele disse, lá existem os braços, existem as lâmpadas, né? Que era...
Foi um equívoco, é o irmão dele.
Isso, mas foram lá para arrumar e aí trocaram a lâmpada, mas a lâmpada só para dar um... Para o seu conhecimento, ainda está apagada. Tá? A lâmpada ainda ela está apagada. Trocaram a lâmpada, mas a lâmpada ela ainda continua apagada. Só para conhecimento mesmo da Vossa Excelência, que eu acreditei que tivesse sido um equívoco, até porque eu perguntei se tinham consertado, e ele disse não, era na frente do seu Aldo Pisolato. Né? Pisolato. Sobre o grupo Caripai-Guarás, conversava eu com o pai, né, de um dos dançarinos, e ele me falava que o governo, os governos, a maioria dos grupos que estavam se apresentando na Coreia, a maioria dos grupos eram pagos pelos governos de cada país. Né? Olha como é interessante isso. A maioria dos grupos lá que apresentavam-se lá na Coreia, a maioria deles eram pagos, então eles eram pagos só para dançar e para fazer apresentações no seu país e no mundo inteiro, né? Então, esses, eu digo que esse grupo aqui, o Caripai-Guarás, todo o grupo, os dançarinos, a comissão técnica, enfim, a todos eles estão de parabéns, porque sabemos que é uma luta, tu tem que fazer um monte de eventos, poder público ajuda, mas ajuda, nós aprovamos aqui, ajuda um valor razoável, mas tem que tirar, sim, a luta deles, em buscar recursos, em fazer apresentações, fazer jantas, né? Eles não são vice-campeões, eu digo que eles são campeões. Né? Eu disse na rádio também sábado, o que eles representam para nós, eles são campeões, né? Ficaram na colocação de vice-campeão mundial do grupo folclórico artístico. Imaginam se um grupo que se mantém todos esses anos, né, buscando, brigando, lutando para manter, ensaiando, né, todo mundo tendo que trabalhar, e lá disputar com grupos que são pagos pelos governos só para dançar e se apresentar. Imagina se houvesse um investimento assim desse porte no Brasil, né, nos grupos do Brasil, ganharia em todas, né, em todos, eu digo, os eventos que houvessem a participação deles, eles com certeza tirariam o primeiro lugar. E sobre a Fazenda de Esperança, né, o papel, conheci muitas pessoas já que ficaram na Fazenda Esperança, né, muitas se recuperaram, alguns retornaram novamente à dependência química, mas o trabalho que a Fazenda Esperança faz pela comunidade, eu digo, de todo o nosso estado, no Brasil, fora do Brasil, é um valor assim que, de um significado assim que não tem palavras. Então eu também gostaria de deixar esse registro e desejar ao senhor, que amanhã o senhor vai a Porto Alegre, né, receber o prêmio sobre da transparência, assim, desejar uma boa viagem. E que bom que nós estamos aqui recebendo um prêmio Transparência, né, um prêmio que eu digo que, eu disse na rádio que essa casa, essa Câmara de Vereadores, todos os vereadores, eu defendo o Poder Legislativo, são vereadores sérios, né, e cada um tem a sua maneira de trabalhar, alguns é de uma maneira, outros é de outra maneira, mas nós temos aqui que honrar o nosso poder aqui, que é legislativo. É isso, senhor presidente, obrigado.
Muito bem, Paulo, muito obrigado pelas palavras. Eu quero dividir com todos que estão aqui, que trabalham, e os vereadores também. Passamos nesse momento para a palavra de líderes. A palavra está à disposição aos vereadores que queiram se manifestar. Não havendo vereadores...
Questão de ordem, antes que o senhor encerre a sessão, eu gostaria que fosse descrito na íntegra as explicações pessoais dessa sessão. Tá, e o ofício para mandar não é para o Vetran, é para o Guaporé Off-Road.
Off-Road, sim. Então, queria mais uma vez agradecer a presença das pessoas que aqui estiveram. E comunico aos vereadores que a próxima sessão ordinária será às 19 horas do dia 26 de outubro de 2015, sendo que havia para tratar, em nome de Deus, dou por encerrado os trabalhos da presente sessão ordinária. Boa noite a todos.